Radical. Rádio Radical, um programa do Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego. Todos os sábados, às 2 da tarde, na Rádio Clube de Lamego em 97 e 107.9.
Boa tarde. Este é o 7º programa da Rádio Radical. O tema do nosso programa é a religião e fomos saber o que os nossos colegas nos têm a dizer sobre este tema.
A religião é não dizermos mentiras e sermos amigos de todos.
A religião é ser amiga de Jesus e também ser amiga dos colegas.
A religião é ajudar os pobrezinhos com arroz, massa, atum, leite e outras coisas, para que não tenham fome.
A religião é ir à catequese, portar-me bem, ser amigo de todos.
Hoje, convidamos o Dr. João Carlos Morgado, Provigário-Geral da Diocese de Lamego e Diretor do Museu Diocesano de Lamego.
Seja bem-vindo!
Boa tarde, Sr. Padre João Carlos.
Boa tarde, Ana.
Foi designado há relativamente pouco tempo para Provigário-Geral da Diocese de Lamego. O que significa ser Provigário e quais são as suas funções?
Bom, em todas as dioceses, em virtude do direito canónico, deve existir um Vigário-Geral. Um Vigário-Geral, grosso modo, é um sacerdote que participa das funções do Bispo no campo administrativo, e, portanto, tem mais ou menos funções que são semelhantes à do Sr. Bispo, exceto aquelas que estão reservadas ao Sr. Bispo. Na Diocese há um Vigário-Geral, que é o seu cônego Joaquim Dias Rebelo, e, entretanto, para o ajudar, o Sr. Bispo nomeou-me em agosto como Pró-Vigário-Geral. Portanto, ao fim e ao cabo, trata-se de um trabalho de colaboração estreita com o Sr. Bispo e com o Sr. Vigário-Geral no Governo e na administração da Diocese.
Para além de provigário, é também diretor do Museu Diocesano da nossa cidade. Pode falar-nos um pouco sobre este museu?
O Museu Diocesano resulta de um aproveitamento que se fez da Casa do Poço, que é uma casa emblemática da cidade, fica mesmo em frente à Sé Catedral. Ali funcionou o seminário a partir de 1920 até 1961. Foi reconvertido em Museu Diocesano e foi inaugurado em 2008. Essa casa tem duas valências, uma que é o arquivo diocesano, onde estão os registros paroquiais da Diocese desde o século XV até ao século XX, e esses registros são muito importantes porque até à implantação da República não havia registros civis. E, portanto, uma pessoa queira saber, enfim, a sua genealogia, os seus avós, os seus três avós, etc., tem que recorrer a estes documentos que estão na posse da Igreja. E esses documentos, que são o chamado arquivo paroquial, nós temos digitalizado até 1937. Esses documentos podem ser consultados no local, portanto, no arquivo, Museu Diocesano, como podem também ser já consultados na internet, através da página internet da Diocese. Para lá dessa valência do arquivo, temos o museu, propriamente dito. E no museu nós temos uma exposição de arte sacra, que se chama Igreja de Lamego, Dimensão da Fé, que recolhe peças emblemáticas dos mosteiros, das paróquias, da catedral, do cabido, e que nos permite, assim, fazer quase como uma leitura da Diocese, tipo um bisturi, nos seus diversos tratos, nas suas diversas dimensões. Essa exposição, que vai decorrer até 2015, tem uma parte também que vai ser permanente. Há peças que vão ficar ali e outras peças que vão rodando. Para lá desta exposição semi-permanente, que tende a ser depois uma exposição permanente, temos também exposições temporárias, exposições ligadas ao tempo pascal, ao tempo de Natal, aos padroeiros da diocese, e, nomeadamente, temos neste momento uma exposição que se chama A Sé de Lamego no Museu, que é uma exposição temporária que foi inaugurada em março e que termina agora no dia 25 de maio. E essa exposição recolhe peças que foram pertença da Catedral de Lamego e que agora estão à guarda do Museu da Cidade. E essas peças passaram para a posse do Estado, após a Lei de Separação da Igreja do Estado, a seguir à Revolução Republicana de 1911. E isto para dizer também que nós trabalhamos em parceria com outras instituições. Portanto, embora seja um museu diocesano, nós estamos abertos à sociedade civil. E, voltando à questão dos arquivos, esta digitalização foi feita graças a protocolos que foram assinados com a Direção-Geral dos Arquivos Nacionais, com o Arquivo Distrital de Viseu, com a Universidade de Utah nos Estados Unidos, e esta exposição de que acabei de falar, A Sé de Lamego no Museu, resulta de um protocolo que foi assinado com o Museu de Lamego, num projeto que chama Em Comum, uma cidade, dois museus, e onde nós procuramos potencializar os recursos que temos no museu e noutro para que a sociedade toda beneficie. A sociedade toda beneficia, nós somos poucos e, portanto, todos devemos juntar esforços no sentido de rentabilizar ao máximo aquilo que temos de bom. Para além disto, nós também estamos abertos a acolher exposições de outro tipo de arte. E, nomeadamente, o Museu Diocesano tem acolhido o evento Plasticine, que decorre todos os anos e que homenageia sempre um artista diferente. O ano passado foi o Júlio Pomar, já tivemos o Mestre Chichorro, já tivemos o Cruzeiro Seixas, já tivemos Emílio Nadal e portanto, é feito em colaboração com a Câmara Municipal este evento. E, portanto, é um espaço aberto, porque a cultura é um grande espaço de diálogo entre a Igreja e a sociedade civil e mesmo até os não-crentes, porque a cultura é um espaço neutro, é um espaço comum a todos.
Costuma dizer-se que, nos tempos de crise, as pessoas tendem a ligar-se mais à religião e que os mais novos estão cada vez mais afastados. Concorda com estas afirmações?
A palavra crise é muito mais abrangente do que a crise económica. Aliás, eu penso que se nós estamos numa crise económica é porque há outra crise que está por trás disso. O Papa Francisco tem chamado a atenção muito para isso. Portanto, há assimetrias sociais, há desigualdades, há um capitalismo selvagem, um liberalismo que faz com que o capital seja anónimo e, portanto, é este pecado estrutural, isto é que é a verdadeira crise, que provoca depois outras crises, que arrastam atrás de si outras crises, como crises sociais, como o desemprego, como crises existenciais, etc. Ora, naturalmente que nós, quando estamos numa situação de crise, seja uma crise económica, seja uma crise afetiva, seja uma crise profissional, que nós tenhamos tendência a procurar uma força para ultrapassar as crises. Nesse aspecto, é positivo, porque quando nós temos uma doença, nós devemos procurar uma cura. O problema é que às vezes se liga a religião a desenvolvimento económico ou ausência de desenvolvimento económico. Mas, por exemplo, se nós virmos os Estados Unidos, que é a maior potência económica a nível mundial, não há uma crise religiosa, não é? E, portanto, era preciso distinguir isso, no sentido em que a crise tem que ser vista num sentido muito mais alargado. E se a fé ajudar a ultrapassar as crises, sejam elas quais forem, pois vale sempre a pena e nós devemos recorrer a ela. Os mais novos afastados é normalíssimo. A juventude é a idade dos porquês. Nós, os adultos, todos nós passamos por um certo afastamento. Um afastamento que muitas vezes não é mais que um questionamento. A juventude é uma idade de questões. E, portanto, há questões em relação à família, há questões em relação à escola, há questões em relação à religião e a Deus. Isso é normal. Foi sempre assim, hoje é assim e daqui por 50 anos certamente que será assim. Agora, o importante é que as questões surjam e que as respostas sejam dadas. E, nesse sentido, nós vemos que não há um afastamento, há um questionamento. Mas veja os meios de comunicação social e veja, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, na última Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco, em que estiveram 4 milhões de pessoas. E todas as Jornadas Mundiais da Juventude têm atraído milhares de jovens. Aqui na Diocese nós temos todos os anos a Jornada Diocesana da Juventude, que já participaste em algum, e portanto nós vemos que são centenas de jovens que se deslocam. Nós vamos aí às igrejas e vemos que em muitas paróquias os principais animadores da catequese, da liturgia, são os jovens. Portanto, felizmente, graças a Deus, temos muitos jovens que participam e que participam, e até possivelmente hoje, mais do que participavam outrora. O afastamento não diria que é um abandono, é apenas um questionamento, e isso não é mau.
Também se ouve falar na crise das vocações. O que lhe apraz dizer sobre este assunto?
Efetivamente, há uma crise de vocações, mas não há uma crise de vocações para o sacerdócio. Porque normalmente entende-se que vocação é para padre ou para freira. Não é? E certamente que a questão é posta nesse sentido. Mas hoje há uma crise de vocações geral, ou seja, nós hoje temos muita dificuldade em planificar a nossa vida a médio ou a longo prazo. E então o que acontece? Antigamente, no tempo dos meus pais, enfim, dos meus avós, as pessoas casavam por volta dos 18, 19, 20 anos. Hoje as pessoas casam por volta dos 30, e é quando casam. Nós temos um decréscimo enorme do número de casamentos todos os anos. E precisamente porque o casamento é um compromisso. E a partir da doutrina, enfim, cristã, é um compromisso para toda a vida. E as pessoas têm dificuldade em assumir compromissos que sejam para toda a vida. Então, se virmos que há uma crise no sentido de assumir, enfim, compromissos duradouros. Mesmo até a nível do mercado de trabalho, né? Vocês andam aqui a estudar, mas será que vou arranjar trabalho, que não vou? Se calhar vou ter que fazer uma coisa diferente daquela para que estudei. Há toda uma necessidade de adaptação que cria uma certa instabilidade. Mas, em face disto, o que eu posso dizer é que, tendo em conta que nós tivemos uma quebra demográfica brutal, brutal, e vocês sentiram isso aqui na escola, né? Antigamente em todas as freguesias aqui à volta havia uma escola, escolas primárias que estavam cheias, e hoje fizeram-se os grandes agrupamentos, como esse agrupamento onde vós estáis. Então nós tivemos uma queda demográfica brutal. Houve também, certamente, devido ao secularismo, uma quebra do número de praticantes. Portanto, é natural que isto se faça sentir também no número, por exemplo, de seminaristas. E isso, de facto, sente-se. Mas, felizmente, nós não temos uma quebra de seminaristas tão grande como as outras quebras que estão a acontecer. E apesar de tudo, somos a diocese aqui do interior do país que tem mais seminaristas. Nós temos 22 seminaristas na diocese, 12 no seminário de Rezende, desde o 7º ano até o 12º ano, e temos 10 aqui no seminário de Lamego. E portanto, eu penso que Deus nos dará sempre vocações. O que importa é que nós respondamos, mas que a vocação seja entendida como um compromisso, não apenas para quem quer ir para padre, ou para a vida religiosa, ou para a vida missionária, mas também para vós, que sois chamados a exercer uma profissão que deve ser vivida com paixão, que sois chamados ao casamento, que deve ser vivido também com a mesma intensidade e com a mesma seriedade.
Muito bem. A par das suas funções eclesiásticas, já esteve ligado à educação. Como vê todas estas novas transformações no sistema educativo?
Eu fui professor de Educação Moral e Religiosa Católica em Tarouca entre 1991 e 1996. E gostei imenso. Gostei muito do contato com os alunos e gostei muito do bom ambiente que havia entre os professores na escola. Nesse aspecto, penso que fui professor num tempo privilegiado e guardo muitas saudades deste tempo e guardo uma boa relação com os antigos alunos e com os antigos colegas de ensino. Agora não tenho dado aulas no ensino público e não sei bem, mas parece-me que hoje se perdeu um pouco esta dimensão do contacto humano e parece-me que se burocratizou, que há muita burocracia, muitos papéis no ensino e, portanto, perde-se às vezes muito tempo nisso que seria mais importante no contacto pessoal, que é formativo, que é formativo. O Papa Francisco fala muito no tocar-nos uns aos outros, no olhar-nos nos olhos, no sentir-nos, não é? E pronto, posso estar a fazer um juízo um bocado negro, mas para aquilo que vou sentindo, enfim, dos professores, não parece que seja hoje uma profissão muito agradável. É muito exigente, prende muito tempo e se calhar em coisas que os professores não gostariam de perder tempo. Este é a visão um pouco de quem está de fora, mas é aquilo que vou pressentindo. Entretanto, continuo ligado ao ensino na medida em que dou aulas de teologia aos seminaristas. Dei até o ano passado aos seminaristas das dioceses de Lamego, Viseu, Guarda e Bragança, que integrava o Instituto Superior de Teologia Beiras e Douro, e este ano dei aos alunos de sexto ano aqui do nosso Seminário Maior de Lamego. É um trabalho que eu gosto muito. Eu gosto muito de ser professor, eu gosto muito de ensinar e, sobretudo, neste campo da teologia, que é a minha área e é a formação dos futuros sacerdotes. Portanto, isso encanta-me e sinto-me muito realizado e muito feliz no trabalho da docência.
Por último, que mensagem gostaria de deixar aos jovens e à comunidade lamecense?
Aos jovens, eu gostava que os jovens fossem jovens. E ser jovem significa ser desinstalado. Ser desinstalado significa ser ousado, significa não desiludir-lhes as esperanças que nós colocamos em vós. Vós tendes uma liberdade e tendes uma criatividade que é única e que é própria da juventude e que é uma mais-valia para a sociedade, que é uma mais-valia para a Igreja. E eu penso que os jovens podem fazer muito, devem fazer muito e apelo a que façam muito. Há dias lia uma passagem, enfim, da vida do Papa Francisco, quando era bispo em Buenos Aires, e ele dizia a algumas pessoas: eu prefiro que peçam desculpa do que peçam licença. Ou seja, se têm coisas boas para fazer, não venham pedir licença, façam. Depois, se a gente se enganar, pronto, a gente pede desculpa. Mas eu também vos dizia isso, no sentido das boas intuições que vocês têm, que são os sentinelas da manhã, vocês sentem coisas que nós adultos já não perdemos a capacidade de pressentir, que isso vós enfim, o valorizeis e o partilheis na sociedade e, enfim, como padre também peço que o partilheis na Igreja. Em relação a gente de Lamego, assim, nós temos o privilégio de viver numa cidade lindíssima. Nós temos um património que é único, a nível arquitetónico, a nível paisagístico, temos tradições escolares. E eu queria dizer que este património foi construído também em momentos difíceis e em momentos de crise. Não era mais fácil a vida quando se construiu a Catedral, ou quando se construiu o Santuário de Nosso Senhor dos Remédios, ou outros edifícios emblemáticos da nossa cidade. Mas havia uma coisa por trás que animava as pessoas, e a tela de fundo em que este património todo está construído é a fé cristã. E foi com base na fé que as pessoas lutaram, venceram e construíram e nos deixaram. Ora, este património não é um património exclusivo da Igreja, é um património de todos nós. E por isso eu gostava que este património nos falasse até nesta dimensão, não apenas pela beleza, mas por aquilo que tem por trás, E eu recordava aquilo que o Papa Bento XVI, há 4 anos, anteontem 4 anos, ele esteve em Portugal, ele encontrou-se no Centro Cultural de Belém com os artistas, enfim, com o mundo da cultura em Portugal, e ele disse às pessoas: fazei coisas belas, mas sobretudo fazei das vossas vidas uma vida bela, uma vida, enfim, com beleza, com arte. E era isto que eu gostava também de deixar às pessoas, que tenham a certeza que Deus tem um desígnio bom para cada um de nós. Seja qual for a nossa função, seja qual for a nossa vocação, seja qual for a nossa posição social. Então, para sermos uma obra de arte e a nossa vida ser uma obra de arte, é preciso pormos os nossos talentos a render e depois deixarmos também esculpir. E esculpir pelo Espírito de Deus, que nos transforma e que faz de nós coisas belas se nós deixarmos.
Muito obrigada pela sua disponibilidade. Desejamos-lhe as melhores, muito sucesso nas funções que atualmente desempenha.
Eu que agradeço imenso o vosso convite e renovo sempre a disponibilidade da Igreja para vos acolher, para vos responder às vossas questões e para estar convosco nas vossas dificuldades. Obrigado, Ana, e obrigado a todos os que colaboraram neste programa.
Seja bem-vindo!
Abraham Lincoln foi um político norte-americano e 16º presidente dos Estados Unidos, posto que ocupou de 4 de março de 1861 até ao seu assassinato em 15 de abril de 1865.
Pense conosco.
Quando pratico o bem, sinto-me bem. Quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião.
Pense conosco.
Eis as notícias que marcam a atualidade do nosso agrupamento.
A professora Isilda Afonso incentivou os seus alunos a participarem no concurso A Melhor Carta 2014, escreve uma carta a explicar como a música influencia a vida, promovido pela ANACOM e o CTT, Correios de Portugal. Na semana passada, souberam-se os resultados e o aluno João Nuno Freire dos Santos, do 5º B, ficou em primeiro lugar a nível nacional, no primeiro escalão, 9-11 anos. Parabéns ao jovem escritor!
O jovem atleta José Saavedra, do 10º G, alcançou na fase final dos regionais do Norte, na modalidade ténis de mesa, escalão juvenil masculino, um prestigiante segundo lugar no campeonato que decorreu nos dias 2 e 3 de maio, na cidade de Guimarães. Integrou ainda a equipa constituída pelos atletas André Gonçalves e José Pereira, que se qualificou em primeiro lugar. A equipa lamecense garantiu assim, pelo 11º ano consecutivo, uma presença na fase final nacional que está a decorrer em Lisboa. Parabéns, atletas, e boa sorte!
No dia 6 de maio, comemorou-se o Dia Mundial da Asma, tendo estado no auditório do Centro Escolar de Lamego uma equipa de 3 enfermeiras e uma médica a explicar o que é asma. No passado dia 13 de maio, foi inaugurado o Museu Pedagógico de Lamego, na antiga Escola de Avões de lá, encerrada em 2006. Alguns dos nossos colegas do primeiro ciclo e pré tiveram a oportunidade de estarem presentes na sua inauguração. Este museu visa dar a conhecer aos mais novos e a recordar aos mais velhos como, durante décadas, estiveram equipadas as escolas do primeiro ciclo em nada semelhantes aos modernos centros escolares. Se se quer recordar como aprendeu as primeiras letras, visite o Museu Pedagógico de Lamego. No dia 15, houve no Auditório do CEL um workshop sobre crianças com NEE, dirigido a pais, professores e assistentes operacionais.
No presente ano letivo, os alunos de espanhol tiveram a oportunidade de se deslocarem à Espanha, mais precisamente a Barcelona, Madrid e Salamanca, acompanhados por alguns dos seus professores. Contactamos a professora Isabel Cabo, responsável pela organização destas viagens, que nos falou um pouco sobre os objetivos e vantagens das mesmas.
Efetivamente, as viagens de estudo são o ponto alto da disciplina de língua estrangeira. As viagens de estudo para nós são uma atividade realmente muito, muito importante por imensas razões. Por exemplo, é a grande oportunidade dos alunos poderem conhecer o país da língua que estão a estudar. É um dos momentos bastante interessante dos alunos poderem contactar de perto com a língua e com a cultura espanhola. Nós normalmente nas viagens de estudo fazemos uma série de atividades lúdicas. Para nós é muito importante que os alunos aprendam também de forma descontraída. Com essas atividades fazemos com que haja uma promoção muito maior das relações interpessoais com os colegas de turma e colegas de outras turmas, mas também favorecemos a relação entre os vários professores e entre os vários elementos da comunidade escolar que normalmente participam nas nossas atividades, pais, presidentes da Associação de Pais, entre outras pessoas que costumam aderir aos nossos projetos. As viagens de estudo, de facto, são muito importantes porque os alunos, por exemplo, têm a possibilidade de contactar com nativos, têm a possibilidade de contactar com curiosidades que às vezes aprendemos na sala de aula. Efetivamente, as viagens de estudo são muito importantes numa disciplina de língua estrangeira, porque quando os alunos estão no terreno, sentem, ouvem, veem, leem materiais autênticos que fazem parte da disciplina. Estas vantagens, finalidades que eu estou a falar sobre a aprendizagem da língua estrangeira relacionada com as viagens de estudo, certamente vocês poderão ver nos vários episódios, nas várias experiências que contarão futuramente os nossos alunos e que vocês terão a oportunidade de ver noutras reportagens.
Quisemos ainda saber a opinião dos nossos colegas sobre a sua participação. Aqui ficam os seus testemunhos.
Nós gostamos muito da visita de estudo a Salamanca porque fizemos inúmeras atividades e vimos muitos monumentos espalhados pela cidade.
Também conhecemos alguns costumes e tradições espanholas e percebemos que as pessoas são muito simpáticas e ajudam bastante as pessoas. Foi muito divertido e aconselhamos a lá ir.
Fui à viagem de Madrid. O que gostei mais foi do Parque Warner Bros. Tivemos muita diversão e podemos conhecer novas culturas.
Fomos conhecer novos monumentos, uma nova cidade, podemos conhecer novas pessoas e eu gostei muito. Foi uma nova experiência.
Gostei da viagem a Barcelona porque permitiu conhecer novas culturas, novas pessoas e novos lugares.
Gostei de ir a Barcelona porque foi uma cidade onde eu nunca fui e visitei monumentos fantásticos.
Para quem pretender obter uma qualificação para o prosseguimento de estudos e ou uma transição, reconversão para o mercado de trabalho, relembramos que poderá consultar a página do nosso agrupamento, pois somos entidade promotora dos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional na NUT 3 Douro.
Informamos ainda que está a decorrer até 15 de junho o período de matrícula para a educação pré-escolar e para o primeiro ciclo de ensino básico no Centro Escolar de Lamego, no Centro Escolar de Penudo, na Escola Básica de Campos e nos Jardins de Infância de Avões, Magueja, São João Penajóia e Sande. O calendário de renovação de matrícula para os restantes ciclos será divulgado oportunamente.
Por fim, aos nossos colegas que na próxima semana irão realizar as provas finais de ciclo, desejamos que tenham um ótimo desempenho.
Não se esqueçam que só há bons resultados com muito estudo e trabalho. Boa sorte!
Por aqui acontece. Radical.
Lá se sabe.
Ainda se lembra das adivinhas do programa anterior? Confirme as suas respostas. Primeira adivinha. Tomara dizer bem claro que no mundo vivo estou, mas eu, sem deixar de ser, não posso dizer quem sou. O silêncio. Segundo a adivinha, somos duas irmãs gêmeas, despidas ou enfeitadas. Nunca nos podemos ver, mas nunca estamos zangadas. São as orelhas. Tente adivinhar as respostas das de hoje.
Sempre quieta, sempre agitada, dormindo de dia, de noite acordada. O que será, que será, que são sete e são irmãos, cinco vão à feira e só dizer que não.
Eram fáceis? Se não conseguiu adivinhar, não se preocupe. No próximo programa revelaremos as respostas.
Lá se sabe.
Vamos agora ouvir os nossos colegas poetas.
Lugar de poeta.
O nosso Criador, Deus nos criou, é o nosso Criador, a todos salvou, é o nosso Salvador.
Criou um mundo que antes não era nada e começou a plantar uma árvore encantada.
Deus trouxe à terra um homem para o acompanhar. O seu nome era Adão e a terra veio animar.
Com a costela de Adão, criou uma mulher para o ajudar. O seu nome era Eva e o mundo veio alegrar.
A palavra.
Quando tudo era nada, alguém apareceu e transformou o nada em tudo, Deus.
Com uma só palavra, criou a terra, o sol, a lua, o universo, enfim, o mundo.
A verdade e a mentira, a bondade e a maldade, o paraíso e o inferno, a justiça e a injustiça coexistem neste mundo.
Mas Deus está sempre ao nosso lado, para nos ajudar nos momentos difíceis, para nos dar a mão nos momentos exatos, para nos ajudar a seguir o caminho certo.
Lugar de poeta. Radical.
À leitura.
Ler é um bom remédio para esquecer os problemas da vida e viajar até onde nos levar a nossa imaginação. Para o primeiro ciclo, recomendamos a leitura do livro de Luísa Ducla Soares, O Rapaz que Vivia na Televisão e Outras Histórias, das edições Afrontamento. O Tiago era um rapaz com a mania da televisão. Mal acordava, carregava no botão mágico e, zás, entrava-lhe na sala a locutora da franjinha. Despacha-te, Tiago, que chegas atrasado à escola. Um dia o aparelho de televisão avariou-se. Já imaginaram como se pode viver na televisão? Pois a escrita mágica de Luísa Ducla Soares e as maravilhosas ilustrações de Manuela Bacelar, a partir deste tema, construíram um belo livro de contos. Um livro dedicado e dirigido a crianças que certamente irá encantar miúdos e graúdos. Para o segundo, de Antoine de Saint-Exupéry, O Príncipezinho, da editorial Presença. O narrador da obra é um piloto com um avião avariado no deserto do Saara, que tenta desesperadamente reparar os danos causados no seu aparelho. Um belo dia, os seus esforços são interrompidos devido à aparição de um pequeno príncipe, que lhe pede que desenhe uma ovelha. Perante um domínio tão misterioso, o piloto não se atreveu a desobedecer e, por muito absurdo que pareça, a mais de 1000 milhas das próximas regiões habitadas e correndo perigo de vida, pegou num pedaço de papel e numa caneta e fez o que o príncipezinho tinha pedido. E assim tem início um diálogo que expande a imaginação do narrador para todo o género de infantis e surpreendentes direções. O príncipezinho conta a sua viagem de planeta em planeta, cada um sendo um pequeno mundo povoado com um único adulto. Uma história eterna que apresenta uma exposição sentida sobre a tristeza e a solidão, dotada de uma filosofia ansiosa e poética, que revela algumas reflexões sobre o que de facto são os valores da vida. Para o terceiro, Diana Saldanha, Para maiores de 16, da editorial Caminho. O tema central do livro, embora delicado, é extremamente atual. Uma rapariga de 15 anos que se envolve com um homem de 29 anos. A protagonista feminina, Dulce, é uma lolita do século XXI. Rapariga adolescente, antes uma criança gordinha, que se reinventa fisicamente, mas que altera também o seu interior para se adaptar às pessoas com as quais se cruza. Emocionalmente, uma criança, mas com corpo de mulher, utiliza o poder que a sociedade lhe dá para seduzir um homem adulto, sem pensar nas consequências. O protagonista masculino, Eddie, não é exatamente o lobo mau, mas veste muito a pele de cordeiro. Mais velho, mais experiente, é nitidamente um F-bófilo. Sente o medo de ser apanhado em falta e a ilegalidade da situação, mas está viciado na excitação, no perigo e na adoração dela. E para o secundário, de José Rodrigues dos Santos, O Anjo Branco, da editora Gradiva Publicações. A vida de José Branco mudou no dia em que entrou naquela aldeia perdida no coração de África e se deparou com o terrível segredo. O médico tinha ido viver na década de 1960 para Moçambique, onde, confrontado com inúmeros problemas sanitários, teve uma ideia revolucionária: criar o serviço médico aéreo. No seu pequeno avião, José cruza diariamente um vasto território para levar ajuda aos recantos mais longínquos da província. O seu trabalho depressa atrai as atenções e o médico que chega do céu vestido de branco transforma-se numa lenda no mato. Chamam-lhe o Anjo Branco, mas a guerra colonial rebenta e um dia, no decurso de mais uma missão sanitária, José cruza-se com aquele que se vai tornar o mais aterrador segredo de Portugal no ultramar. Inspirado em factos reais e desfilando uma galeria de personagens digna de uma grande produção, O Anjo Branco afirma-se como o mais pujante romance jamais publicado sobre a guerra colonial e, acima de tudo, sobre os últimos anos da presença portuguesa em África.
Convite à leitura.
Agora um Entre Notas com a Maria João e o Carlos.
Entre Notas.
Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Notas.
No programa de hoje vamos falar José Eduardo Grieg
e Pharrell Williams.
Eu sou a Maria João.
Eu sou o Carlos. Pharrell Williams é um cantor norte-americano e compositor com 41 anos. Começou na década de 90, onde formou uma banda na escola, com quatro elementos, onde as músicas eram do género R&B. Foi num concurso da escola, num show de talentos, que foi descoberto por um agente, onde que o tornou hoje em dia famoso. Já ganhou 3 Grammys e 2 Music Billboard Awards. Tem feito sucesso com vários cantores atuais, como Madonna e Miley Cyrus. Deixo-vos agora com Happy, de Pharrell Williams.
Bring me down, can't run.
that's what you want to do.
Antes de vos falar de Edvard Grieg, gostaria de vos apresentar o nosso convidado especial de hoje, que é o Simão Carvalho, que colaborou no Entre Notas até o ano passado.
Olá, boa tarde.
Olá. Então, Simão, o que é que tu podes dizer acerca do teu gosto musical?
Pronto, segundo a Maria e João, eu tenho um gosto musical um bocado peculiar. Eu prefiro ouvir música eletrónica e rap, são os dois estilos que eu gosto mais de ouvir, apesar de gostar de me enriquecer musicalmente noutro género. Como eu escrevo rap e como no futuro pensarei em fazer música eletrónica, eu gosto de me enriquecer mais nesses dois géneros musicais.
Escreves rap?
Sim, escrevo rap.
E festivais costumas ir?
Sim. Há 2 anos o meu primeiro festival foi a Novera Beach Party, com o Avicii. O ano passado eu fui ao Sudoeste e este ano estou a pensar em ir ao Sudoeste, ao Superbock e à Novera. Novamente.
E instrumentos musicais, tocas algum ou nem por isso?
Toquei guitarra há 6 anos atrás, agora já não sei tocar. Ainda me desenrasco um bocado na flauta e estou a aprender a tocar piano, mas o máximo que consegui fazer até agora é tocar a Dynamite do Tayo Cruz.
Ok, Sima, muito obrigada pela tua participação.
Obrigado.
E depois de termos estado a falar um pouco com o Simão, vou falar-vos agora de Edvard Grieg. Edvard Grieg foi um compositor norueguês que marcou sobretudo o século XIX. Ele desde cedo demonstrou ter um talento excepcional para a música, quando aos 6 anos aprendeu a tocar piano com a mãe. Ele frequentou diversos conservatórios, mas sempre duvidou da sua aprendizagem musical. Até conheceu o compositor do atual hino da Noruega, o Nordraq, e teve influências folclóricas. A partir daí, esta corrente musical influenciou a sua música a nível nacionalista. Ele tentou sempre lutar contra o domínio da música alemã, sobretudo da música de Schumann. A partir de então, compôs diversas sinfonias, peças líricas, sobretudo o Peer Gynt. Eu vou-vos deixar ficar com In the Hall of the Mountain King, que faz parte do Peer Gynt e que teve muito sucesso para o Edvard Grieg. Thank you.
Por hoje é tudo.
E até à próxima edição do Entre Notas.
Entre Notas.
Por hoje é tudo. Encontramos-nos daqui a 15 dias. Tenham um ótimo fim de semana.
Radical. Rádio Radical. Um programa do Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego. Todos os sábados, às 2 da tarde, na Rádio Clube de Lamego em 97 e 107.9.